Nós vamos falar um pouquinho agora, Rosane, sobre educação e sobre um alerta que é feito pelo movimento Todos pela Educação a partir de uma proposta de emenda à Constituição que fala do auxílio emergencial. E aí acaba respingando para as áreas da saúde e da educação, porque os governantes podem ficar desobrigados a efetuar os gastos mínimos nessas duas áreas. Por isso a gente conversa agora com a presidente executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia Andressa, Rosane, prazer falar com vocês novamente.
Bom, qual é o risco na prática para quem está nos ouvindo e pensa em educação, que é um tema que nos é muito caro aqui no Gaúcho Atualidade, na educação básica a partir dessa proposta de emenda à Constituição?
Bom, perfeito. Bom, primeiro que a vinculação dos recursos para a educação e para a saúde foi uma conquista que gerou frutos, por exemplo, o próprio SUS. E no campo da educação, isso permitiu um aumento do valor investido por aluno, um aumento das matrículas em tempo integral, a melhoria da formação dos professores, isso permitiu o avanço nas matrículas. E pode ter muito ouvinte que pode estar pensando o seguinte: ah, mas isso aí não mexeu na qualidade, não adiantou nada, né? O investimento público na educação aumentou, duplicou, mas isso não se refletiu na qualidade do ensino. Olha, isso é parcialmente verdade, tá? Então, acho que é importante que todo mundo entenda isso. Entre 2007 e 2017, o investimento público por aluno no Brasil duplicou. E também duplicou a aprendizagem em língua portuguesa no quinto ano, por exemplo. A gente tinha, em 2007, 28% das crianças no final do quinto ano com aprendizado adequado em língua portuguesa. Em 2017, 10 anos depois, essa taxa pulou para 60%. Então, vale a pena sim investir. Investimento é a única variável que explica a qualidade do ensino? De jeito nenhum. Claro que a gente tem que melhorar a gestão, melhorar as políticas públicas, mas isso a gente tem uma gestão muito heterogênea no país. A gente tem municípios que avançam no IDEB, que é o indicador que mede a qualidade do ensino no Brasil. E a gente tem municípios que, inclusive, retrocedem. Por exemplo, a gente também soltou num relatório recente um dado que, para mim, é muito chocante. 2.050 municípios, nos últimos quatro anos, né, da gestão anterior, então os prefeitos e prefeitas das gestões anteriores, da gestão anterior, né, dos municípios brasileiros, 2.050 municípios tiveram queda do IDEB. Então, depois de quatro anos investindo, ou pelo menos gastando dinheiro da educação, tiveram um resultado pior. Então, retrocederam nos resultados. Por outro lado, a gente tem um outro conjunto de municípios, perto de 3 mil municípios, que tiveram avanço. Então, o que a gente precisa é o seguinte: olha, fortalecer a gestão, mas sem aniquilar o investimento, porque a imagem que eu sempre tenho é o seguinte: a gente pode colocar o Michael Phelps, a gente pode colocar o maior Gustavo Borges, o maior nadador, o melhor nadador do mundo numa piscina vazia, ele não consegue nadar. Numa piscina que tem 5 centímetros de profundidade, também não consegue nadar. A gente precisa ter um investimento que seja o suficiente para poder garantir essas políticas todas que a gente tanto precisa no país, especialmente agora depois da pandemia. E desvincular o recurso da educação, todo o histórico brasileiro de quando a gente teve desvinculação, e aqui é importante uma nota, a gente teve sim períodos de desvinculação que coincidem com os períodos das ditaduras aqui no nosso país. E esse histórico mostra muito claramente que a educação, ela perde recursos, ela perde investimento, os prefeitos, os governadores e até a União deixam de investir em educação. Por quê? Porque a educação, né, e a falta de educação, como eu gosto de dizer, é a morte lenta. A falta de saúde é a morte rápida, as questões econômicas é dinheiro no bolso imediato, a ponte todo mundo consegue ver imediatamente. Agora, a qualidade da educação é algo que a gente não consegue nem perceber que está matando a nossa população. E está, né, as oportunidades, o crescimento econômico, a nossa capacidade de ter uma produtividade maior, de ter crescimento, distribuição de renda. Então, como a gestão pública, ela não é pressionada por resultados educacionais, não pode haver uma desvinculação. E tem o ponto do Fundeb, é que eu termino essa resposta que acabou ficando um pouco longa, me desculpem, mas tem o Fundeb também. O Fundeb acabou de ser aprovado, foi, sim, no apagar de 2020, a gente conseguiu essa aprovação tão importante que fez com que o piso de investimento por aluno no Brasil saísse de 3.700 por aluno por ano para 5.700 por aluno por ano. E nos municípios mais pobres, para os alunos mais pobres, que são aqueles que estão com um investimento mais arrochado, mais apertado, é lá que a gente precisa ter educação infantil de qualidade, creche, tempo integral, tecnologia nas escolas. Então, o Fundeb acabou de ser aprovado dessa forma. Com a desvinculação, a gente mata o Fundeb aprovado. Então, todo o trabalho, todo o esforço para ter um mecanismo que redistribui de forma mais justa e com eficiência locativa os recursos da educação, isso tudo vai para o lixo. Então, assim, tem muitas questões que a gente precisa colocar na mesa. Não dá para fazer um debate que mexe tão estruturalmente na educação, assim, simplesmente coloca numa PEC, que tem outras razões, que tem outras razões de existir, uma PEC emergencial, então olha só o nome, é uma emergência. Acabar com o piso não é uma emergência. Acabar com o piso tem que ser um debate, tem que ter salvaguarda, tem que ter limites, isso para começar um debate, né? Então, realmente, essa foi a nossa posição e, felizmente, eu tive muitas conversas com muitos senadores e senadoras. Foram mais de 40 conversas desde domingo à noite, e eu acho que isso agora está mais ou menos, ou pelo menos espero, solucionado, né? Acho que o tema da desvinculação deve sair da PEC.
Pois é, Priscila, esse era o ponto, né? Porque nós temos, o assunto está na mesa, o risco é iminente e os riscos, as consequências, tu até já abordaste. Mas qual é a chance real de não ser aprovada essa desvinculação, que vai claramente desestruturar um sistema que já está desestruturado, que teve em 2020 um ano absurdamente terrível para as crianças pela pandemia, mas também, em muito boa parte, né, pela omissão do Ministério da Educação, que parece ser um ministério quase fantasma nesse momento.
Perfeita a tua análise, é isso mesmo. Olha, claro que em política nada é definitivo, às vezes tem alguns recursos de curto prazo, depois a gente tem avanços lá na frente. Olha, o que eu posso dizer aí, um pouco como percepção minha, tá? Não tem nada cravado, até porque esse debate deve acontecer na semana que vem, talvez esse texto seja ainda refeito, tem as emendas apresentadas pelo senador José Serra e Isalci Lucas, no sentido de subtrair, né, de suprimir o artigo da PEC que trata da desvinculação dos recursos de educação e saúde. O que eu posso dizer assim, olha, o debate ficou muito quente nesses últimos dias, a gente tem inclusive posições muito emblemáticas, como as dos próprios municípios, né? Então a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, eu acho que essa foi a posição mais importante, né? Tanto a CNM quanto também o Fórum dos Governadores do Nordeste, então assim, outros entes que supostamente até teriam algum interesse em ter a desvinculação, eles próprios se manifestaram contrariamente a essa proposta na PEC emergencial, pedindo um debate futuro, um debate descolado da PEC emergencial, um debate mais para frente, com toda a transparência, tempo, modelagem, ter um cuidado mais técnico para fazer esse debate. Eu não sou dogmaticamente contra a desvinculação, acho que não é uma questão da gente simplesmente ser sim ou não, preto ou branco. Precisa debater, talvez uma desvinculação com um prazo maior, com salvaguardas, tendo uma responsabilização em relação aos resultados, né? Falando um pouco sobre investimento mínimo por aluno. Então, acho que dá para ter uma discussão, acho que a gente não pode interditar nenhum tipo de debate, ainda mais quando a gente está nessa situação tão crítica deixada pela pandemia aqui no nosso país. Mas a posição dos próprios municípios e de uma boa parte dos governadores dizendo o seguinte, olha, nós não queremos isso dessa forma, eu acho que colocou uma pá de cal nesse dispositivo da PEC, que deve ser, acredito eu, retirado, suprimido ao longo da votação.
Nós lhe agradecemos, presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bom dia e bom trabalho.
Bom dia a todos. Um abraço.